Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta segunda-feira, dia 2 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal eu vou falar do novo formato de anúncio do Facebook, fim da cobrança diferenciada na TIM, Microsoft promovendo Windows 10, Chrome OS e Android unificados, Bandgate do Nexus 6P, jogos em 3D na nova Apple TV e a data de início das vendas do iPad Pro. Vamos lá! Outro dia eu falei aqui pra vocês das terças 2G lá no Facebook, que é quando os funcionários deles lá na Califórnia navegam pelo app do Facebook com velocidade reduzida por uma hora pra sentir o drama de quem não tem internet boa e pra ver se eles encontram jeitos de melhorar a experiência pra quem tem uma conexão capenga. E parece que a experiência tá começando a dar frutos, eles anunciaram uma novidade que vai ser usada pra quem tem conexão ruim, e essa novidade é, claro, um novo tipo de anúncio em vídeo. Então, ó, pode ficar tranquilo que mesmo com conexão ruim, os anúncios vão rodar, que é uma beleza. O formato é chamado slideshow e ele não passa de uma sequência de imagens que podem ser entre 6 e 7 fotos com uma transição bonitinha, e aí o anunciante escolhe o thumbnail, coloca uma legenda se ele quiser, e pronto, isso vira um anúncio de vídeo bem levinho, e o Facebook sai ganhando, o anunciante sai ganhando, e você, bom, continua na mesma. É o velho papo de você ser o produto quando você usa alguma coisa de graça. De qualquer forma, as terças 2G lá no Facebook estão dando ideias. Vamos ver se as próximas ideias beneficiam mais os usuários. Se você é cliente da TIM, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira é que eu sinto muito, e a segunda é que eles reformularam os planos pré, pós e controle deles. E com isso, a partir de ontem, dia 1º de novembro, eles não fazem mais uma cobrança diferenciada para ligações que são feitas de um celular TIM para celulares de outras operadoras. Agora, uma ligação feita para o celular da Vivo, da Nextel ou da Claro, por exemplo, vai custar a mesma coisa que uma ligação feita entre TIM e TIM, e isso, claro, se você conseguir achar sinal em algum lugar. Vale registrar que essa novidade não é válida para quem é TIM Beta. A Microsoft tem um objetivo bem ambicioso para o Windows 10. Quando eles anunciaram a atualização, eles falaram que querem que em até 3 anos existam mais de 1 bilhão de máquinas rodando o Windows 10, e não faz muito tempo eles falaram que já tem coisa de 110 milhões de computadores, tablets e celulares rodando o sistema. Mas parece que eles ainda não estão muito felizes com esses números iniciais e vão adotar um plano um pouco mais agressivo para ver se eles conseguem fazer mais gente atualizar. Eles anunciaram que no começo do ano que vem vão mudar o status do update para o Windows 10 como atualização recomendada. Isso vai fazer com que todos os computadores usando o Windows 7 e o Windows 8.1 baixem a atualização e exibam ali um aviso falando para o usuário instalar. Ultimamente a gente tem visto a Microsoft tomar várias decisões para promover os produtos e os serviços deles, e esse update automático do Windows 10 é mais um deles. Então já pode marcar aí na agenda que no começo do ano que vem todos os seus parentes vão te ligar para perguntar se pode atualizar, ou então para perguntar por que está tudo diferente do computador deles. Pode anotar aí. Se você usa Chrome OS e o Android, pode se preparar. Segundo o Wall Street Journal, o Google está pensando em unificar essas duas plataformas, a exemplo do que a Microsoft fez com o Windows 10 que roda em PC e no mobile. Depois que o Wall Street Journal deu a notícia, o pessoal do The Verge conseguiu confirmar essa informação com o Google e parece que o anúncio não deve demorar. Segundo eles, o Google vai anunciar provavelmente no ano que vem que os dois sistemas vão virar um só e o lançamento disso está previsto para 2017. Apesar disso, o The Verge falou que o Android e o Chrome OS vão continuar existindo e que o Google não vai matar esses dois sistemas quando sair o sistema unificado. Vamos falar do Nexus 6P agora. Desde o ano passado, com os iPhones que entortavam, virou moda tentar entortar tudo quanto é telefone para tentar fazer sucesso no YouTube e para tentar mostrar que aquele telefone, aquela novidade ou outra, não presta. E chegou a vez do Nexus 6P. Um carinha lá do YouTube resolveu fazer um teste caseiro de resistência e os resultados são meio assustadores. Primeiro ele arranha a tela com um instrumento que é feito justamente para medir a resistência do vidro numa escala de 1 a 10. Aí ele pega umas pontas e começa a arranhar o vidro e quando chega na ponta número 6, o vidro começa a arranhar. Aí com a ponta 7 o arranho é maior, a ponta 8 é maior ainda, com 9 aumenta mais ainda, e ele não testa o 10 porque ela é de diamante e ele não tem a ponta de diamante. Mas quando ele vai encostar no celular, ele encosta na tela do celular, o vidro trinca de fora a fora. Aí ele resolve fazer um outro teste que por sinal é bem imbecil, ele acende o isqueiro e começa a esquentar os pedaços da tela, ele fala que nos outros vídeos as outras telas nunca estragaram, mas que dessa vez fica uma mancha na tela e a mancha não sai mais. E o grande finale é o teste pra ver se o telefone entorta. E é aí que o negócio fica impressionante, o 6P dobra que nem papel, você vê que ele nem faz muita força, mas o celular dobra no meio, a tela estilhaça, estraga tudo. Muita gente está comentando que a estrutura toda ficou mais frágil, primeiro por causa da tela trincada e depois porque ele esquentou a tela. Mas que é impressionante a facilidade como ele entortou o celular, é. Isso não significa que o celular seja frágil assim. Com certeza, agora que apareceu carniça, os urubus todos vão começar a rodear e vão aparecer trocentos vídeos de tortura do Nexus 6P e aí vai dar para ter uma ideia melhor da fragilidade dele. Mas se a coisa for mesmo como mostra esse vídeo aí, a Huawei vai ter alguns problemas pela frente. Vamos falar da Apple agora. O mercado todo está bem empolgado com a chegada da Apple TV. Os desenvolvedores lá nos Estados Unidos estão começando a lançar umas coisas bem legais, o pessoal está testando tudo e tem aparecido umas coisas muito bacanas por aí. Uma desenvolvedora de games chamada Pangea Software anunciou que os jogos deles vão ser compatíveis com TVs 3D, que são aquelas TVs que vêm com óculos tipo do cinema 3D e tudo mais. A Pangea tem um monte de jogos na App Store, eles falaram que logo logo deve lançar mais 2 ou 3 jogos, e se você tiver uma TV 3D e comprar Apple TV, vai poder jogar o jogo assim, o que é uma coisa muito bacana. E por último, vamos falar do iPad Pro. O 9to5Mac, que tem sido o grande estraga-prazeres da Apple aí nos últimos 2 ou 3 anos, eles vêm adiantando várias novidades secretas com exclusividade e 99% do que eles falam acaba sendo verdade. E na sexta-feira eles atacaram de novo e falaram que o iPad Pro começa a ser vendido lá nos Estados Unidos dia 11 de novembro, que é uma quarta-feira, o que é um dia bem estranho para começar a vender nos Estados Unidos. Geralmente as vendas começam na sexta, mas talvez para evitar a sexta-feira 13, a Apple tenha escolhido a quarta-feira 11. Eles também confirmaram que a caneta digital, que é o Apple Pencil, e a capa teclado, que chama Smart Keyboard, também começam a ser vendidos no dia 11. Já no Brasil, por enquanto, não tem nenhuma novidade sobre início de vendas, né? A boa notícia é que tanto o modelo Wi-Fi quanto o modelo que é Wi-Fi com dados celular já foram homologados pela Anatel. É isso aí, galera. O Loop Matinal vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!